As fases da infância e adolescência podem ser bem complicadas. Neste período em que o jovem está formando seu comportamento e seu neurodesenvolvimento ainda não está completo, os pais precisam se atentar a uma questão importante: o desenvolvimento do transtorno de conduta, que pode provocar mais distúrbios psicológicos no futuro, como o transtorno de personalidade antissocial, por exemplo. O transtorno de conduta é uma doença que acomete de 2 a 10% da população, principalmente do gênero masculino, e envolve problemas de comportamentos emocionais, entre outras características, como explica Gabriela Queiroz Pinheiro, médica psiquiatra e supervisora da Residência de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
O transtorno de conduta é uma condição que envolve problemas no controle das emoções e do comportamento e que cursa com violação dos direitos dos outros ou conflito significativo com normas sociais e figuras de autoridade, gerando um grande prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional do indivíduo. Já o transtorno de personalidade antissocial, por definição, só pode ser diagnosticado após os 18 anos de idade. Um dos critérios necessários para o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial é que o indivíduo já apresentava sintomas do transtorno de conduta pelo menos desde os 15 anos de idade. Indivíduos com transtorno de conduta também apresentam maior risco de desenvolverem transtornos de humor, de ansiedade, de estresse pós-traumático, transtornos do controle dos impulsos, transtornos psicóticos, transtornos de sintomas somáticos e transtornos relacionados ao uso de substâncias.
Gabriela explica que os diagnósticos do transtorno de conduta ou do transtorno de personalidade antissocial são feitos a partir dos sintomas apresentados pelo paciente e em parceria com a família do jovem.
O diagnóstico de ambos os transtornos é clínico, ou seja, é feito a partir da observação dos sintomas apresentados pelo indivíduo por um profissional qualificado. É fundamental que o avaliador leve em conta o contexto social e econômico em que os comportamentos ocorrem, pois esse diagnóstico pode ser descartado caso esses comportamentos sejam parte de uma estratégia de sobrevivência do indivíduo. De preferência, esse diagnóstico deve ser feito por um médico psiquiatra, que irá entrevistar os pais e familiares, avaliar o paciente, coletar informações de outras fontes, como escola, trabalho, identificar fatores de risco e descartar problemas clínicos. Além disso, o médico psiquiatra é o profissional mais qualificado para realizar o diagnóstico diferencial, ou seja, excluir outros transtornos que podem cursar com sintomas semelhantes.
No caso do transtorno de conduta, a doença já pode ser percebida durante a infância. Segundo William Aoki, médico psiquiatra especialista em infância e adolescência, também do HC da USP em Ribeirão Preto, os pacientes já apresentam características do transtorno desde os primeiros anos de vida.
Geralmente é pelo padrão de funcionamento da criança, onde a gente vê de uma forma repetida e deliberadamente no padrão de tempo atos que realmente transgridem normas e regras sociais, principalmente que ferem o direito dos outros, que realmente depredam propriedades, ou atos realmente mais de conduta, como mentiras, furtos e violações de outras regras. Mas geralmente aquela criança que tem o hábito de ter mentiras frequentes, aquela criança que tem o hábito realmente de ser um pouco mais opositora, de transgredir em normas, assim, e ela vai complexificando e vai tendo uma rotina muito marcada por comportamentos desviantes, essa criança realmente vai me dando que ela é de maior risco para a gente pensar no diagnóstico de transtorno de conduta.
O desenvolvimento desses transtornos pode acontecer por uma série de fatores, desde sociais até mesmo genéticos, como explica a doutora Gabriela.
Assim como na grande maioria dos transtornos psiquiátricos, o desenvolvimento do transtorno de conduta e do transtorno de personalidade antissocial depende de fatores biológicos, psicológicos e sociais. O indivíduo pode ter uma predisposição genética ou hereditária a determinado transtorno, porém existem alguns fatores de risco que podem contribuir para que o transtorno se manifeste. Os fatores de risco para o transtorno de conduta são a privação de afeto nos primeiros anos da infância, as complicações perinatais, a exposição a conflitos familiares e violência doméstica, a disciplina e habilidades parentais inadequados, maus tratos, vizinhanças de risco, a influência de pares e a baixa renda.
A OCK ainda complementa, ressaltando que o ambiente em que o jovem se encontra é um fator de extrema importância para o desenvolvimento, ou não, da doença. Além disso, alerta que pessoas com transtorno de conduta não conseguem encontrar o equilíbrio entre razão e emoção.
O papel do ambiente é super importante, principalmente porque o ambiente que vai oferecer modelos e referências para a construção da personalidade e do comportamento, a questão socioeconômica também influencia. A questão até quando a gente estuda os cérebros dessas pessoas que têm um transtorno de conduta, um transtorno de personalidade antissocial, onde a gente observa uma baixa conectividade entre as áreas responsáveis pela regulação da emoção e as áreas responsáveis pela regulação da razão. Onde as pessoas que às vezes fazem algum comportamento desviante de normas e regras, principalmente quem tem transtorno de conduta, elas exibem pouca culpa ou exibem pouco remorso.
Apesar de ser uma condição complicada, ela pode ser revertida ou pelo menos amenizada. Segundo Gabriela, é importante que a família e o paciente procurem ajuda psicológica o mais rápido possível para iniciar o tratamento, que pode ser feito tanto com terapia ou até mesmo com medicação e internação em casos mais graves.
O tratamento do transtorno de conduta consiste principalmente em terapias multissistêmicas, incluindo treinamento de habilidades sociais, acadêmicas, desenvolvimento de pontos fortes na criança e adolescente, orientação parental, identificação e correção de fatores ambientais que favoreçam os riscos. Envolver a família é fundamental, bem como realizar orientações à escola e a outros ambientes que esse indivíduo frequente. É importante frisar que os encarceramentos, o amedrontamento e o uso de violência física por parte dos pais e cuidadores não funcionam como forma de tratamento e podem gerar graves consequências a longo prazo, como redução do QI, problemas emocionais e desenvolvimento de outros transtornos mentais, além de agravar o comportamento violento da criança e do adolescente. Em alguns casos, o tratamento medicamentoso para controle de impulsos e da agressividade pode ser indicado. Em casos mais graves, em que o indivíduo apresente risco iminente de agredir a si próprio ou a outros, a hospitalização por curtos períodos de tempo pode ser indicada.
Nós ouvimos os médicos psiquiatras do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Gabriela Queiroz Pinheiro e William Aoki, que falaram sobre transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial. Eles explicaram o que são os transtornos, suas características e tratamentos. Robert Siqueira, para a Rádio USP.